continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber José Stanek. Seja bem-vindo.
Ô, Geraldo, muito obrigado. É um prazer estar aí compartilhando esse papo contigo e nessa sua audiência tão linda.
Então, e nós vamos falar de um instrumento muito lindo também, que é a harmônica, né? Outros chamam de gaita de boca, enfim, tem concertina também, muitos falam, né?
E tem realejo também, Rildo Ora, querido grande musicista também, arranjador, compositor, ele veio lá de Pernambuco e ele gosta de chamar de realejo. Então tem realejo, tem gaita, gaita de boca, harmônica, harp, é como se fosse a harpa mesmo, né, nos Estados Unidos. São nomes regionais. É que nem violão, né? Violão é só aqui no Brasil, né? Na fora chama guitarra ou guitarra acústica e tal. Então eu gosto de chamar de harmônica pelo simples fato de ser um nome mais internacional e tal. Mas chama, assim, ó, psiu, a gente tá correndo e tá indo lá fazer a nossa música.
E agora ela tem dois tipos, né? Que é a cromática, né? E a diatônica.
Sim. É, basicamente, são dois modelos. Na sua história, foram sendo criadas conjuntos de gaitas. Então tem gaitas baixo, que faz o som bem grave, tem umas gaitas que fazem acordes polifônicas, tem umas gaitas de efeito, assim, de final de música. Tem vários modelos, mas os dois modelos, assim, eu não gostaria de dizer principais, mas mais utilizados, é a gaita diatônica, que ela é muito usada no blues e na música popular, ou mesmo no country, e a cromática, que ela tem um botãozinho, tem uma chave, né, e que você possibilita ali fazer as teclas brancas e pretas do piano. Só que, hoje em dia, já tem um tempinho isso, mas hoje em dia, tem uns caras muito legais que pegam a diatônica e constroem a escala cromática, mesmo ela não estando ali, a paleta real daquela nota. Tudo construído com tensão, sobretensão, que são os bends que se faz e tal. E você toca cromaticamente nessa outra escala. Então, na verdade, é uma terceira via, que é muito bacana, tem um efeito muito bacana.
Pois é, e essas técnicas aí que você está falando aí, tem várias, né, esses blends aí. Tem também a posição da língua, é muito importante, né? Estou falando assim, talvez o músico que toque ele tal, mas o leigo, ele não sabe disso, né?
Cada instrumento tem a sua peculiaridade, né? Eu vejo assim, às vezes, tocando com um violonista, né? E ele fica ali lixando a unha do dedão para ela dar um ângulo certinho e tal. Então, o oboísta que tem a palheta dupla, todo oboísta ele acaba aprendendo a fazer a sua palheta. Então ele fica esculpindo a sua palheta. O violinista, né? A corda é o tipo, é o arco, é o tipo de arco, é o tipo de violino. Eu acho que tem uma coisa que é muito rica no instrumento, todo instrumento de uma forma geral, que é muito vivo isso, né? E você vai construindo na tua carreira aquele jeito que você gosta mais, o que se adequa mais. Mesmo na guitarra elétrica, né? Que corda você vai usar, que captador você vai usar, e qual amplificador você vai usar. Então o negócio é uma pesquisa que não para nunca. Só o próprio coitado do pianista que tem que chegar no lugar, olhar para a cara do piano e ver se o piano gosta dele, né? Tem um especial do Nelson Freire, que é muito incrível, tem uns anos que foi lançado, que ele chega assim, olha para o Stanley e assim, fala, esse piano não gosta de mim. Então, o pianista aprende a tocar bem da sua forma em qualquer instrumento, né? Que é uma arte também, querido.
E você transita aí entre o popular e a música sinfônica?
Foi quase que assim, uma consequência da minha atividade. Eu sempre gostei muito da música de concerto, da música sinfônica, mas não achava muito, não tinha muito esse caminho. E a gente vai vendo as pessoas que já trilharam esses caminhos, né? Então você tem aqui no Brasil o Edu da Gaita, que também fazia música popular, mas fazia música de concerto também. Você tem Larry Adler, americano, John Sebastian, que é um gaitista americano também. Tommy Riley, que é um inglês. Então são pessoas que trilharam esse caminho. E eu comecei a ouvir esses caras e achar que seria possível esse caminho também. E comecei a fazer coisas. E aí, naturalmente, eu que vim mais da música popular, do jazz, do improviso, acabei realmente focando nesse tipo de repertório, que é uma outra viagem, né? É uma coisa que me dá muito prazer. E é onde eu tenho conseguido exercer minha profissão, assim, a minha voz, né, de forma mais íntegra.
Muito bem. Então, vamos ouvir um pouquinho de música?
Sempre, né?
É bom, né, mostrar esse trabalho aí pros ouvintes. O que você sugere?
Já que a gente está falando um pouquinho dessa parte da harmônica dentro de um contexto orquestral e tal, tem um disco maravilhoso lançado pelo André Memari, que são as composições dele para harmônica e cordas. Quer dizer, na realidade, disco para cordas, né? Tem piano e cordas, clarinete e cordas, fagote e cordas, e tem essa peça que ele fez, muito linda, música para harmônica e cordas.
Uhum. E a outra?
Tem um trabalho que eu gosto muito com o pianista Luiz Avelar, pianista, compositor, arranjador, e a gente fez um disco chamado Pés Descalços, com composições apenas do Luiz Avelar. Tem uma música muito especial, que é uma música chamada Bailarina, que as pessoas sempre se emocionam, e é uma música muito legal. O tema é lindo e as variações são bonitas, e um pequeno improviso no meio. Então acho que é uma música que pode refletir bastante também, mostrar a harmônica nesses contextos da música que tem uma certa elaboração, mas que também tem um improviso.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo José Staneck, que acabou de sugerir duas músicas, o primeiro movimento da música para harmônica e cordas e bailarina do disco Pés Descalços, do Luiz Avelar. Você falou antes do Edu da Gaita, né? O Eduardo Nadros, que foi um grande gaitista, né?
O Edu é um desbravador aqui no Brasil, que ele chegou e falou assim, olha só, é possível fazer. Então, um ápice da carreira dele foi quando ele tocou Moto Perpétuo, do Paganini, né? Que é uma peça para violino, já no violino já é difícil pra caramba, na harmônica então, isso foi um feito dele. Porque tudo que ele fez na carreira, na verdade, ele mostrou esse caminho. Então, Radamés em Ata, ele dedicou um concerto para ele, concerto número 1 do Radamés em Ata para ele, que é uma peça incrível, também já tive a oportunidade de tocar e gravar. E ele excursionou com Radamés pela Europa e tal, e na época da Rádio Nacional, tocava muitos arranjos da harmônica com orquestra, então ele mostrou esse caminho. Agora, era uma pessoa que absolutamente intuitiva, né? Fazia tudo numa intuição muito forte e tal. E hoje em dia, eu procuro fazer um trabalho em que as coisas estão muito racionalizadas, no sentido assim de formalizar. Essa é a palavra que eu queria achar. Então, eu gosto muito de formalizar isso para que esse trabalho seja continuado. Eu não sou compositor, mas eu encho o saco dos compositores para fazerem peças, né? Dedicarem peças para o instrumento, através do meu trabalho, né? Então, hoje eu já estou com quase 30 peças dedicadas para harmônica e piano, formação de piano, formação de quarteto de cordas, formação de cordas e orquestra completa. E esse trabalho, todo mundo que me pede, assim, eu tenho ainda que deixar isso tudo um pouco mais acessável, mas qualquer coisa, qualquer pessoa que precise de qualquer desse material, eu tenho o maior orgulho, assim, e acho importante, e é para isso que eu faço isso, criar essa poética dentro de uma ambiência da música de concerto para esse instrumento, que tem um caráter tão popular, né?
Pois é, e dentro disso aí, você achou um tesouro, vamos dizer assim, que é o concertino romântico para a gaita e orquestra do Tom Jobim, né?
E eu vou te falar que eu estou aqui no Instituto Jobim, aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conversando com você. Então, eu já ia mencionar esse concertino. O Tom tocava gaita.
Não sabia.
Lá no iníciozinho, e aliás o Milton Mendonça também, mas o Tom tinha lá no iníciozinho, ele tinha esse carinho com instrumento e tal. E ele começou, então ele formalizou o título e fez alguns trechos, uns motivos, né, do que seria o concerto. E abandonou a história, não seguiu, não desenvolveu e tal, e isso ficou lá, assim, guardado e tal. Hoje, toda a obra do Tom Jobim, se você entrar no site do Instituto Jobim, pode acessar toda a obra do Tom, todos os manuscritos dele, os arranjos, principais arranjos do Tom, do Riddle, do polonês, esqueci o nome dele agora, daqui a pouquinho eu lembro, dos grandes discos do Tom e tal, tudo isso está acessável no site. E aí, pesquisando aqui no acervo, tá lá, eu quase tive um negócio, né, assim, meu Deus do céu e tal, aí conversei, não conhecia naquela época o Paulinho Jobim, que é o filho do Tom, e ele, papai, tocava, não sei o que, aí ficou essa história, um dia tem que fazer alguma coisa pra isso. Naquele momento, eu conheci o Aloysio Didier, que hoje é o presidente do Instituto Jobim, e o Aloysio pegou esses motivos e fez o concertino. Então é uma peça que não tá no YouTube, você pode achar no meu canal do YouTube, tá lá, é uma peça em 3 movimentos, fantástica, que traz um pouco, e eu lembro do Didier falando que foi a primeira vez que ele compôs uma música sem precisar se distanciar do Tom, porque ele tem tanta influência do Tom que ele sempre, nas composições dele, ele se policiava, isso tá parecido com o Tom, quer dizer, é uma coisa dele, assim, esse compositor, né? E que dessa vez não, ele falou assim, deixa que toda essa influência fale nessa música, né? Então é uma peça que eu tenho muito carinho, é uma peça muito linda, e eu também já tive a oportunidade de tocar algumas vezes, o resultado é sempre maravilhoso, carrega toda essa história, né? Essa história do Tom que um dia tocou o instrumento, que tinha um carinho. Juntando essas histórias, ele tem uns 2 ou 3 arranjos que ele escreveu para o Edu da Gaita, né? Então, tem aqui, quando a gente olha aqui os originais, tem os manuscritos do Tom escrevendo arranjo pro Edu tocar.
Que interessante, hein?
Bacana, né? Essa coisa, né?
Poxa.
A gente tem muita história, né? A nossa história, ela nem sempre é tão valorizada. Então a gente tem que pegar isso e jogar pra, e mostrar, né, para as pessoas e fazer com que isso se renove, né? Eu acho que é isso que é bacana.
E tem muita coisa que estão lá no fundo dos escaninhos, né? Que a gente tem que procurar um pouquinho para achar também, né?
Exatamente. Eu há uns anos atrás, conheci a filha de um gaitista de Minas Gerais por conta do seguinte, o Radamés, Radamés Inátaly, tem três peças para gaita. Concerto 1, dedicado para o Edu. Concerto 2, para um gaitista chamado Aloysio Rocha. E o concerto 3, que é para... Não é bem um concerto, é uma canção e dança, é uma peça para cordas. Não tem indicação na partitura e eu não pude conferir isso. Mas tudo indica que ele dedicou também para esse gaitista Aloysio Rocha. E eu assim, quem é esse Aloysio Rocha? Aí eu fui pesquisar e tal, parará. Olha, o cara fazia um trabalho incrível em Belo Horizonte, mineiro. Foi o primeiro brasileiro a tocar o concerto para a Harmônica e Orquestra do Vila Lobos. Foi o primeiro que fez isso aqui no Brasil. E duas, praticamente, uma com certeza e outra provável, duas peças dedicadas para ele, pelo Radamés e tal. E eu assim, pô, esse cara tá fazendo, fazia 50 anos atrás o que eu tô fazendo hoje. E aí fui descobrir as coisas dele. Não tem uma gravação dele, não consegui ouvir nada, não achei nada. Então é dessa dificuldade que a gente tem mesmo, dos escaninhos, das coisas que vão ficando isoladas, né? Então eu tento resgatar sempre o nome dele e tal, e através das obras que foram dedicadas para ele.
Tá certo.
Importante isso, é importante. E falando um pouquinho passado, o concerto do Vila Lobos, né? Que eu, próxima vez que eu tocar no concerto do Vila Lobos será a 50ª vez.
Nossa.
Com orquestras no Brasil inteiro, fora da orquestra. E gravei o concerto do Vila com a OSESP há 3 anos atrás. Então isso também você pode achar, saiu pela Naxo, é o concerto para harmônica e orquestra de Vila Lobos com a OSESP, quer dizer, uma principal orquestra nossa aqui, né? Então é uma coisa também, uma coisa que me... É uma coisa muito importante e fácil de achar aí, tá no streaming também, da OSESP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo.
Muito bem. José Staneck, que maravilha tê-lo aqui no Brasil Regional.
Que bom, Deraldo, muito obrigado. E você sabe que a música, toda ela, né? Mas a música regional, ela fala tão forte na gente, né? Quando eu busco temas, assim, as coisas que a gente vai, as composições que a gente vai tocando, eu acho que sempre quando a música tem esse caráter da música regional, caráter da música pura, ela é a música que toca a gente, né? E aí, através do trabalho, a gente faz os desenvolvimentos, os grandes arranjos, mas se ela não tiver essa essência, para mim ela não diz muita coisa. E por isso que eu gosto muito da música do Piazzolla, porque ela tem essa essência e os desenvolvimentos, as coisas todas que fazem ela ficar muito maravilhosa. Mas ela tem na essência também essa coisa do regional, da melodia que toca o coração, né?
É verdade. Muito obrigado mais uma vez.
Tá ok, Geraldo. Muito obrigado e um grande carinho aí para toda a sua audiência.
Você está com o Brasil Regional.